À conversa no cais.
Esta semana fomos até Lisboa e falamos do 25 de Abril, de ir até ao Bugio, da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Pinguim, do Henrique Anjos Pai, do Pitel, do Guruga, do Yacht Clube do Rio de Janeiro, do 511, Gente Fina, Passeios na Baía da Guanabara, do Fernando Belo, da Regata Santos Rio, do GAP, do Renato Cunha, Ser Menino do Rio, do Cabo de São Tomé, da Travessia Atlântica, de uma antena VHF, do Mariposa, do Noni, do Laser, do Filipe Silva, do Cylon e dos SB20. O nosso convidado desta semana é o Pedro Costa Alemão. Pedro Costa Alemão, bem-vindo à Conversa no Cais, o podcast do Elcio Sério. Pedro, olha, primeiro de tudo é um prazer enorme falar contigo, um bom amigo, um grande contador de histórias. Não faço a mínima ideia como é que este podcast vai acabar, mas olha, vamos sei lá, começar pelo princípio. Como é que tu chegaste à vela e ao mar?
Olha, antes de mais nada, Rodrigo, o prazer é todo meu, um gosto de falar contigo, já somos amigos e nos conhecemos já de longa data, já fizemos relatos e comentários de provas importantes juntos, é sempre um gosto épicos. De falar contigo.
Relatos épicos.
E aprendo sempre muito contigo, com as tuas histórias também. A vela entrou na minha vida no meu último ano que vivi em Portugal. Eu acabei a quarta classe no ano do 25 de Abril e eu, do Miguel de Mel, tinha um dragão e quando nós acabámos as aulas no último ano do 25 de Abril, portanto na quarta classe, no último dia de aulas, aquilo havia uns exames, como passámos nos exames, o pai dele, como prémio, convidou-nos, que era o Conde São Lourenço, o António Vasco Melo, convidou-nos para dar uma volta a dragão, fomos até ao Bugio. Aí eu fiquei louco com aquilo, adorei andar à vela, e passados uns meses mudámos-nos para o Brasil, e fomos viver para o Rio de Janeiro, no bairro do Jardim Botânico, e tinha um perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, para quem conhece.
Exatamente.
E tinha o Clube Naval Piraquê, walking distance de nossa casa, apesar de sermos muito novos, eu tinha na altura 9 anos, quase a caminho dos 10, éramos muito novos, mas mesmo assim...
Mas espera aí, deixa eu só fazer uma coisa. Portanto, tu fazes aqui uma experiência de dragão, metem-se num avião, mudam-se armas e bagagens para o Brasil, quer dizer, e a experiência que tinhas era quase nula de vela, não é?
Quase nula, era uma tarde ou um dia.
Era uma tarde, era uma vontade enorme, não era?
Exato, foi sair de Belém, acho eu, já não me lembro bem, ir até ao Bugio. Eu lembro-me da cena de ir até ao Bugio, pois havia um areal grande. Fomos até ao Bugio, o barco tinha uma cabine. Fiquei assim impressionado com um barco cabinado. Eu tinha 9 anos na altura, acho eu. E aquilo fez uma sensação ótima. Fiquei com aquela coisa do barco à vela. E depois mudámos, passados uns meses, mudámos para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e como eu estava a dizer, fomos viver perto do Clube Naval de Piraquê, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Jardim Botânico, e o meu pai fez sócio desse clube, até para ter os filhos entretidos e longe dos bandidos e da confusão.
Para descansar,
do Rio,
exatamente.
E para descansar, e começou a nossa aventura náutica.
Diz uma coisa, por curiosidade, a lagoa nessa altura era limpa ou já era caótica?
A lagoa, nessa altura, não era, não vou dizer que seja uma água cristalina limpa, mas não era o nojo que foi durante muitos anos.
Exato, não. Aquilo foi nos anos 80 e 90, aquilo era
aquilo era horrível. O Jardim da Alá, na altura, era aberto direto para o mar.
Exatamente.
Na maré cheia, havia uma troca de águas entre o canal do Jardim Exatamente. Da Alá e a Lagoa Rodrigo de Freitas. O canal do Jardim da Alá separava... Era a fronteira que separava o bairro do Leblon do bairro de Ipanema.
Exatamente, exatamente. É aquela fronteira mítica.
Nas ressacas e na maré cheia, a água da lagoa tinha uma certa mudança e ficava razoável, ficava aceitável para se poder andar de Optimist, Laser, de Obiquete, de Pinguim, que era um barco que não havia na Europa, era um barco típico do Canadá, dos Estados Unidos e do Brasil, era um barco de uma vela só. Mas era para dois tripulantes, era um barco muito técnico, fazia-se prancha e era um barco engraçado, era um barco escola logo a seguir ao Optimista.
E tudo isso na lagoa?
Tudo isso na lagoa, exatamente.
Quer dizer, tu tecnicamente começaste por ser um marinheiro de água doce, ou salobra.
Comecei por ser um marinheiro de Lagoa Rodrigo de Freitas,
exatamente.
Exatamente isso.
Houve, uma aculturação diferente, não é? Um país
É,
diferente,
país
com
diferente,
em que tu aqui em miúdo, quer dizer, a segurança não era um problema, quer dizer, não havia problemas de segurança, vais para um sítio com problemas de segurança, mais fechado, mais não sei o quê, uma cultura toda nova. Como é que foi tudo isso e como é que a vela se encaixou no meio disso tudo?
A nossa família não era uma família tradicional na vela. O meu pai nunca tinha andado à vela, a minha mãe muito menos, mas o meu avô, pai da minha mãe, que eu nunca conheci porque morreu muito novo, aliás, nem o meu pai conheceu o sogro, era um pescador, era um homem da pesca. E o
Portanto,
Henrique Anjos, pai, era
sim.
afilhado de batismo do meu avô. E foi aí que começou a carreira de pescador do Henrique Anjos, foi com o meu avô, que era um pescador. Gostava de pesca e ensinou o Henrique Anjos pai as lides da pesca e que depois se tornou, o Henrique Anjos pai tornou-se um pescador profissional porque o meu avô lhe incutiu esse espírito, não como profissional, como o meu avô era um pescador de lazer, mas gostava da
Sim.
pesca, tinha uma pequena chata que se chamava Pitel na altura, que é a alcunha da minha mãe. E todos, quando eu fiz 14 anos ou 15, já não me lembro, o meu pai deu-nos a mim e ao meu irmão, que eu tenho um irmão que é um ano mais novo que eu, e começámos a andar à vela praticamente juntos no Brasil. Meu irmão nunca tinha entrado num barco à vela aqui em Lisboa, antes de irmos para o Rio de Janeiro. Mas quando fomos para o Piraquê, ele também gostou, também começou, e começámos os dois a andar à vela. Isso era bom, porque os dois filhos mais velhos iam para o clube, ficavam lá entretidos o dia todo, voltavam ao fim do dia cansados, aquilo era comer e dormir e não havia discussões.
Isso assim não havia grande.
Nem pancadaria, nem nada, não é?
Não tinha o tempo.
E de maneira que
Teu pai era
tu.
sábio, era um homem sábio.
O meu pai era esperto, até hoje é, coitado. E então, deu-nos um laser quando eu fiz, ou 15 anos, ou 14, já não me lembro bem. Ele deu-nos um laser, mas éramos os dois muito franzinos, o meu irmão e eu, nenhum deles tinha os 80 quilos necessários para andar de laser, então andávamos os dois no laser. Aquilo também não corria muito bem.
Continuava na lagoa, ou já
Não,
sabendo.
aí com o laser, ele comprou o laser no Yacht Club do Rio de Janeiro.
Exato.
Comprou a um velejador consagrado, que era o Zé Augusto Barcelos Dias, o vulgo conhecido pelo Guruga, que era um mestre, um grande velejador, um homem todo, que o irmão dele tinha acabado de ser, o Zé Paulo, tinha acabado de ser vice-campeão do mundo laser. Então nós comprámos no barco, meu pai na altura comprou
Já vinha ensinado o arco, mas
o barco já tinha ensinado, na altura o Fernando Belo também navegava de laser no Yacht Clube do Rio de Janeiro. E passámos a andar na Baía de Guanabara. O barco ficou logo no Yacht Clube do Rio de Janeiro. Ficámos com aquele sócio, uma espécie de sócio praticante,
exato.
em que o Yacht Clube também tinha esse modelo de sócio. E o barco ficou lá e nós íamos lá fazer treinos e regatas e passear e brincar. E às vezes levámos assim umas namoradas da escola. Era
Tem para
engraçado.
impressionar o Yacht Clube do Rio ajudava, não é?
Exatamente, ajudava. Só o ambiente, só levar as amigas para o Yacht Clube do Rio de Janeiro, aquilo era ótimo. Depois ia para o barco, então. Claro que
Exato.
nós nunca dizíamos qual era o tamanho do barco, era para
Não
não ficar
interessa,
mal,
exatamente.
isso nunca se dizia.
O status dos portugueses estava logo lá em cima.
Exatamente, exatamente. E começámos a velejar na Baía de Guanabara em 1980, talvez, e através da compra desse laser. Depois, ao passar do tempo, com o passar do tempo, fomos conhecendo cada vez mais velejadores. O Yacht Clube do Rio de Janeiro, aquilo é uma família enorme, tem várias classes, tem
Exato.
velejadores olímpicos, tem velejadores consagrados, e fomos aumentando o nosso leque de conhecimentos,
É um
fomos conhecendo.
clube muito dinástico, não é? Tem famílias lá há muitos anos, escola de campeões, escola, não é?
Sim,
Aquilo é um mix engraçado, não é?
tem dois departamentos muito ativos, que é o departamento da vela e o departamento da pesca. Portanto, a gente chama os lancheiros, que são os donos das lanchas, e os velejadores, que são os donos dos barcos. Então, aquilo havia ali uma
Clivagem,
certa
digamos.
guerrilha, digamos, mas saudável. Era uma guerrilha, assim, uma competitividade entre os lancheiros e os velejadores, mas era saudável. Havia amigos entre as duas modalidades, enfim, aquilo era um ambiente saudável, era um
Isso
ambiente
já tinhas que
familiar.
idade?
Eu, nessa altura, já devia ter uns 15 anos.
Portanto, estamos em quê? Nos anos já
Anos 80.
80.
Sim, eu fiz 15
80.
anos, portanto, eu sou de 64, eu fiz 15 anos em 79, portanto, em 80 ia fazer 16 e o meu irmão
Exato.
15. Então foi isso, eu ia fazer 16 e o meu irmão 15 quando o meu pai nos deu o laser, foi isso.
Foi o grande investimento. Os meus filhos não se portaram mal.
Na altura portaram-se mal, tomem lá um laser, que é para não me chatearem mais. Então ainda chegávamos a casa mais cansados, como
E
deve
mais
lógico.
tarde, ideal. Tudo a
Mais tarde,
funcionar.
porque aí já não dava para ir a pé de casa para o Yacht Clube do Rio de Janeiro, tínhamos que ir de autocarro, o famoso ónibus. Apanhámos
Ónibus.
o 511, que era Jardim Botânico Urca, Saímos ali na Avenida Pasteur, número 333, e estávamos à porta do iate. E foi assim que se começou a desenvolver a área náutica na família. Depois o meu pai começou a achar a piada aquilo e comprou um Brasília 27, que era um barco fabricado no Brasil pelo estaleiro da Cabrasmar Velamar, Cabrasmar parte lanchas, Velamar parte barcos à vela. Uhum. Então comprou um Brasília 27 que se chamava Gente Fina.
Aí, muito bom.
O meu pai e a minha mãe começaram também a gostar de andar à vela e começaram a fazer passeios todos os fins de semana. Pois os meus, nós somos 5 filhos, né?
Mas era um barco de cruzeiro? Era um barco.
Sim, era um cruzeirinho, como eu me chamo.
Cruzeirinho.
7 pés, é uma coisa pequenina. Era um cruzeirinho, tinha um motor de 12 ou 13 cavalos que nunca funcionava.
Era para molhar ali os pés na baía.
Sim, dava para dar umas voltas ali na Baía de Guanabara,
uns mergulhos.
Saradas e tal. Mas era um barco mais familiar, porque nós somos 5 irmãos. E as minhas irmãs e o meu irmão mais novo começaram também de vez em quando iam fazer uns passeios com os meus pais e a família toda. Nós íamos no laser e encontrávamos com o meu pai e o resto da família no barco grande, para nós 27 pés, era um barco enorme.
É enorme, não, atrai. E aí as amigas, o conceito mudou, não é? Porque tinham um laser e um iate.
Exato. Mas aí entrámos naquela fase que foi preciso começar a ter cartas de marinheiros e de patrões daquilo, para poder começar a andar no barco sem ter chatices com a polícia marítima local. E então aí começámos todos, o meu irmão, o meu pai e eu, começámos todos a fazer as cartas todas para poder andar no barco sem ter problemas nenhums, e incitámos uma nova fase nas nossas vidas desportivas, digamos assim, sem nenhuma espécie de profissionalismo. Nós estudávamos, andávamos na escola e depois... Mas aos fins de semana, o 27 pés era uma maravilha. Aquilo era na Baía de Guanabara, e andar de barco à vela, ou íamos para o laser, quando os meus pais iam para a Gente Fina, ou íamos nós para a Gente Fina, quando os meus pais não iam para lado nenhum, tinham um compromisso, ou iam para a praia, iam jantar, almoçar a casa de alguém, qualquer outro compromisso que os tirasse do Gente Fina, lá entre nós.
Passava. Era a vossa felicidade, não
é? Aí já iam as amigas outra vez, já estavam em cena.
Aí as irmãs já não cabiam e não sei o quê, tinha outro tipo de... Ok, era outro conceito.
Exato. Depois começámos ao longo do tempo, fomos conhecendo cada vez mais pessoas no iate.
E vocês foram se enturmando, não é? Quer dizer, o normal, não é?
Porque tendência é natural, vamos nos enturmando.
E havia mais portugueses, havia muitos portugueses na altura, não é?
Na altura só me lembro do Fernando Belo e do pai dele, do Duarte Belo.
Eram okay.
Os portugueses que eu me lembrava que andavam lá no iate. O Fernando andava de laser. Eu, se não me engano, eu acho que ele foi campeão sul-americano, ou segundo lugar, ou fez assim um lugar de grande relevância, se não me engano, foi mesmo campeão, em 80, na Lagoa de Araruama. E era um velejador conceituado, toda a gente tinha muito respeito pelo Fernando Belo. O Fernando Belo devia ter 20 anos, não é? 20 anos.
Sim, estava no pico.
Ele é assim, uns 5 ou 6 mais velho que eu, portanto, deve ter para 62 ou 63.
Estava no pico da forma dele.
Ele estava no auge, ele devia estar com 20 anos, 22, 23.
Tinha sido... ainda hoje continua.
Hoje continua, ele trata-se bem, ainda hoje continua. Ainda tem um espírito jovem, anda de moço.
Exatamente.
É um exemplo. O Fernando Belo é um exemplo a seguir na nossa sociedade desportiva, na sociedade de jogadores. É um exemplo a seguir.
É a prova que a vela realmente não tem limite de idade, não é?
Quer dizer, não tem.
E a vela que pratica hoje é muito radical, quer dizer, não, ainda ninguém andava de moço, já andava ele à volta ali de moço e não sei o quê, mas é extraordinário, não é? Porque um rapaz daquela idade, o pessoal acha sempre que não dá e dá. Mas voltando
eu lembro-me perfeitamente que a primeira vez que montei o laser, olhei para o laser e falei assim: como é que isto se monta?
Começaste a juntar peças.
Aí vejo. Ouvi o Fernando Bela falar, por isso, pai, mesmo que me vai ajudar, eu sou o Pedro Costa Almão. Lá tirámos ali umas informações, lá veio o Fernando Bela, cheio de paciência, a ajudar os miúdos, que eram o meu irmão e eu, que o meu irmão ainda é um ano mais novo que eu, portanto, se eu tinha 15, o meu irmão tinha 14.
Era o mesmo, lá, sim, para 20 na altura.
Bela, que já era um atleta consagrado, lá vem ele, cheio de paciência, a ajudar os dois miúdos, raquíticos, nós éramos magrinhos, não é? Aos 15 anos ninguém é um atleta formado, não é?
Sim.
Lá vem ele cheio de paciência, coitado, lá nos ajuda a montar aquilo, pôr os cabos e as velas e marrar o leme, mas não sei o quê. Enfim, lá fomos nós. Ainda andámos uns anos a brincar no laser e depois começámos a conhecer cada vez mais pessoas, como eu estava a dizer, e começámos a andar, porque tínhamos o contato com o barco do meu pai, começámos a andar em barcos um bocado maiores. 30 pés, 31, enfim, começámos a ser convidados para fazer regatas, porque também naquele tempo já havia regatas de cruzeiros, mas não havia tripulações para todos os barcos. Havia muito...
O normal, falta... Normal.
Portanto, os velejadores disponíveis andavam a saltar de classe em classe. Um fim de semana corres de laser, no outro corres de cruzeiro, no outro vais para o Star, no outro vais para o Guanabara, vais para isto, vais para aquilo. Então, andávamos sempre a saltar de classe em classe, como aliás acontece também em Lisboa.
Sim, hoje em dia.
E começámos a fazer regatas. O meu irmão e eu, curiosamente, num barco de um velejador do Iate Clube Regina, que acabámos por conhecer lá, porque ele tinha um sobrinho que andava na minha aula na escola, no Colégio Andrews. E ele descobriu que nós andávamos à vela, disse, pô, o meu tio tem um barco, se calhar temos que ir lá fazer umas regatas com ele. E começámos a fazer umas regatas na Baía de Guanabara, nesse barco que tinha, se não me engano, 33 pés. Era um Velamar 33.
E pá, isso já era uma coisa, era mais 50%.
Pois, isso para nós no Velamar 33 já era considerado um mega iate, não é?
Um status, a coisa já estava...
Na altura já devia ter pai uns 17 anos. Então, andar num barco de 33 pés era uma coisa fabulosa.
Exatamente.
E dá-se então, no ano de 1982, portanto, um ano que a gente andava a passear e a fazer umas regatas na Baía de Guanabara, eu faço 18 anos em outubro, e no final do mês de outubro dá-se a regata Santos Rio.
Uhum.
E o dono desse barco convida-nos para ir à regata. E nós éramos muito a novo, né? Pá, a regata Santos Rio, 203 milhas, o meu pai ficou assim um bocado atrapalhado. Agora vão para o meio do mar com um flanco que não conhece lado nenhum, nunca ouvi, não sei de nada, isto é o Brasil, isto não é a Europa, não é
Portugal, exatamente.
Isto é o mundo à parte.
É tudo porreiro, mas não estou a jogar em casa. Né?
Exatamente, mas não é tarde nem é cedo, é pá, deixa-os ir. Então lá fomos nós fazer a regata Santos Rio, eu com 18 anos, o meu irmão com 17, e fizemos a primeira navegação oceânica para nós fazer uma regata de... travessia, que aquilo, durante um percurso, aquilo era uma regata de 230 ou 240 milhas, mas podia demorar 5 dias, como podia demorar 2 ou 3, podia ser uma coisa rápida se apanhasse um sudoeste, ou uma coisa demoradíssima se apanhasse um leste.
Exatamente.
E então fazemos a regata Santos Rio. Já não faço a mais pequena ideia quanto tempo é que demorámos, se apanhámos mau tempo, se apanhámos bom tempo, não tenho presente já isso. O fato é que chegámos ao Rio de Janeiro, são e salvos, sem nenhum problema, e a coisa até correu extremamente bem. Isso, eu lembro-me bem desse episódio porque foi no ano do vestibular e o meu pai disse que vocês não podem ir para a regata porque vão-vos tirar dias, o vestibular é em dezembro, estamos em outubro, ou ao final de outubro, início de novembro, já não sei precisar exatamente a data, mas estava assim um bocado, queria arranjar uma desculpa para não vos deixar ir. Era perigoso na altura, não é?
Sim.
E estamos a falar, em 1982 não havia os equipamentos eletrónicos cá, hoje
sim, não
havia rádio, boniômetro. Não havia nem GPS, nem sat-naves.
Nem telemóveis, nem coisa nenhuma. Nada. Nem pagers, nem bips na altura. Quer dizer,
e havia um rádio goniómetro que apanhava os sinais dos faróis e tinhas que rodar uma cúpula por cima de um instrumento complicadíssimo que 90% dos casos nunca funcionava. E havia um VHF, ponto. Não havia mais nada de comunicações. E depois havia aqueles instrumentos da velocidade do barco, do vento, disto e daquilo, mas uma navegação assim um bocadinho
à
vista da costa. Pronto. Mas lá se completou a regata. Nesse mesmo ano, também já não sei precisar exatamente o mês que foi, o meu pai muda de barco. Passa de um 27 para o 34,5.
Aí a coisa fio mais fino.
Aí sim, já com motor de 50 cavalos, já com água quente, já com água pressurizada à bordo.
Já tudo que se tem direito já, não é?
Com frigorífico, com camas, com divisões. O barco com casa de banho já era um luxo.
Aquilo foi... Gente fina a sério.
Sim, isso, o GAP, que era o nome do barco, GAP, o GAP já era uma coisa extraordinária. Portanto, o meu pai, em 1982, o meu pai tinha 40 anos, o meu pai era de 41, portanto tinha 41 anos, comprei esse barco de 35 pés e passou a ser um viciado, ele e a minha mãe e um grupo de amigos passaram a ser uns viciados e não havia fim de semana, chova ou faça sol, que não iam para o GAP. Dar um passeio na Baía de Guanabara ou iam até às praias de Niterói.
Mas nunca foram regateiros.
Não, nunca foram regateiros. Nunca quiseram fazer regatas na vida. A única regata que eu tentei fazer uma vez com o meu pai era aquela regata que havia às vezes às sextas-feiras, que era Rio Angra.
Sim.
Depois chegava Angra dos Reis, que eram cerca de 65 milhas. E havia um grande churrasco na Ilha de Palma, que havia lá uma praia, que havia um fundeador. Havia lá um churrascão, que era um programa espetacular, juntavam-se lá os barcos todos, tudo assim mal fundeado, batiam uns nos outros, mas como aquilo era mar-chão, não havia problema nenhum, era tudo à base de defesa, não havia problema nenhum, mas era uma grande festa. E então nessa noite lá convencemos o meu pai, portanto foi um amigo meu e eu, e os meus pais lá o convenceram, pai, vamos fazer esta regata que é giro, depois a gente chega a Angra, tem lá um churrascão, aquilo é divertido, não sei o quê. Mas nada convencido. Bom, chegamos à linha largada, pai, às 8 da noite ou às 9 da noite, já não me lembro, sei que era noite de ferrada. Cai um dilúvio daqueles temporais que não se vê um palmar.
Um toró, como se diz.
Toró, como se diz no Brasil, mas um toró violentíssimo. Meu pai diz,
isto não é para mim.
Não é para mim.
Exato.
Voltámos às 11 da noite para a Marina.
Sim, tristíssimo.
Voltámos às 11 da noite para a Marina e eu olho para o Renato olha para mim e a gente diz assim, pá, e o churrasco amanhã? Depois é, Renato, e o churrasco amanhã? A gente tem que ir,
pá. Exato, churrasco.
E o churrasco amanhã?
Churrasco em Angra, era aquele mito.
Churrasco em Angra. Bom, vamos embora. Pai, vocês não vão? Está decidido, não vão? Não, não, vamos para casa, está um tempo horrível, mas se vocês quiserem, vão. O que é que ele foi dizer? Se vocês quiserem, vão. Opa!
Sim, guia de marcha, siga, guia já estava.
Logo. Então, metemos os dois no barco e vai o Renato e eu em regata para Angra, ligámos o motor até à linha de largada, fictícia, porque já não estava lá ninguém, já tinham largado todos, e nós chegámos à linha largada, já totalmente atrasados, também já nem havia júri de largar nem nada.
Sim, já não havia nada.
Festa. Nós os dois... Rumo à Angra dos Reis para o churrasco, em regata, assim para a vela, a chover, a chover, a chover, mas a chuva lá é água quentinha, portanto também não faz.
Sim, também não. Não faz moça como cara.
Não, não, de maneira nenhuma. Aí vamos os dois fazer a regata, e por isso foi a única vez que o meu pai teve quase para fazer uma regata, mas nem isso. Não, não foi feliz nessa.
E foi a tua estreia double-ended, não é?
Exatamente, e nós fomos em double-ended para Angra à noite. Chegámos lá para aí às 6 da manhã ou às 7, aquilo eram 60 milhas, também não era assim muito longe, e... mas chegámos a tempo do churrasco.
Era que era, exato, o importante era o churrasco.
Exatamente, o churrasco que era o grande motivo da regata, e depois passámos o fim de semana todo em Angra, churrasco nesse dia, no outro dia passeios, não sei o quê, depois conhece lá sempre umas miúdas e seus problemas, e no domingo ao fim do dia volta para o Rio outra vez, e segunda-feira de manhã lá estávamos nós, com o barco amarrado na doca.
Exato.
Uma cena da glória.
E o teu pai sossegado, o teu pai e a tua mãe sossegados, porque o barco foi bem inteiro.
Exatamente.
E ele passou esse sofrimento. Oh Pedro, tu durante esses anos criaste ligações, amizades da vela, fora dela, que depois muitos transportaste para Portugal, não é? Amizades com a ligação a Cascais, pessoas que foram e vieram, que te duram até hoje, não é?
Exatamente. Exatamente. Eu tenho amigos no Brasil ainda, no Rio de Janeiro, da época dos Pinguins e dos Optimistas do Clube Naval Piraquê, nomeadamente o Renato Cunha, que é um velejador hoje em dia de grande nível. Já fizemos campeonatos de J70, já fizemos do 40.7 que ele teve, já fizemos do Furo 50 que ele tem atualmente, já fizemos campeonatos na Antíqua. Ele tem um J70 em Portugal que está estacionado numa quinta que os meus pais têm aqui ao norte de Lisboa. E passamos a vida a fazer regatas europeus, mundiais, quando são aqui na Europa, e mantemos uma grande ligação. Nós somos mutuamente padrinhos de casamento um do outro e estamos sempre em contato.
Que é para o laço não ter como quebrar mesmo.
Exatamente. E não só, tenho mais amigos lá, tenho amigos da faculdade, que agora vivem uns metade em Angola, metade no Brasil. Enfim, os contatos hoje em dia são mais fáceis porque há mais formas de comunicar.
É muito mais fácil. Nós acompanhamos o dia-a-dia das pessoas que estão longe. Né? Antes era impossível.
Evoluiu bastante e conseguimos estar em contato, não vou dizer permanente, mas muito, de forma muito assídua, e mantemos os contatos, sabemos o que é que se vai acontecendo um ao outro, e aos nossos amigos vamos mantendo sempre assim uma ligação e vamos falando esporadicamente e fazendo regatas juntos, ou aqui ou lá no Rio.
Onde for, não é?
Fazer campeonatos com eles.
Diz-me uma coisa, depois... Passam-se os anos e o teu pai, meninos, vamos fazer as malas, vamos voltar, não é?
Exatamente. Os meus pais, os grandes amigos dos meus pais começaram todos a vir embora, e estamos a falar no final dos anos 80.
Portugal se estabiliza, não é?
A minha mãe, de forma corretíssima e perfeitamente natural, começa a fazer pressão. O meu pai diz assim, está na hora de irmos embora também, porque já estamos cá sozinhos, já não está cá ninguém, já foi tudo embora e estamos cá nós.
Eram os últimos dos moicanos, já.
Exato. O meu pai, na altura, fundou uma empresa... que era uma empresa que dava apoio à construção civil, que era uma empresa de andaimes e de escoramentos metálicos, que fazia a cofragem, fazia a parte de cofragens nas obras, fazia toda a parte estrutural. Ele fundou essa empresa em 75, acho eu, quando lá chegou, e tinha a empresa até aquela data. Eu já lá trabalhava, estava na faculdade, já trabalhava na Cofix. E o meu pai só deu opção aos dois filhos mais velhos, que sou eu, que ainda estava na faculdade, e o meu, que estava no penúltimo ano, ou já não me lembro bem, e o meu irmão Miguel, que é um ano mais novo que eu, que já tinha acabado o curso de economia, também teve a opção de ficar. O meu irmão Miguel decide vir para Portugal, e as minhas irmãs não tiveram opção, porque ainda eram novas, né? Já não me lembro que idade é que tinha, mas estamos a falar no final dos anos 80, e o meu irmão mais novo, esse então, não teve opção nenhuma, porque esse ainda era um, não gostei da ideia, mas era um miúdo, tinha pai de 12 anos, ou 13, ou lá o que era.
Sim, era mascote.
Exatamente. Então, a minha família regressa toda a Portugal e fico lá eu, sozinho, mais uns aninhos, a acabar a faculdade, ainda a trabalhar na Cofix, e fico lá com uma estrutura de vida extremamente simpática, porque fiquei uns tempos ainda na mesma casa onde vivíamos os sete, passei a viver sozinho nessa casa durante um tempo, fiquei com o barco, enfim, tinha uma condição de vida simpática, e aquilo foi-se proporcionando alguns momentos agradáveis e algumas histórias, essas mesmo boas, mas interditas, né, para este horário nobre.
Exatamente, só dá para podcast depois das 2 da manhã.
Exatamente. E de facto, a vida mudou um bocado. Enfim, aos 20, na altura tinha para aí 22 ou 23 anos, passei a viver sozinho.
Eras um bocadinho, tu viraste um bocadinho aquela novela Água Viva, tinha a música Menino do Rio, aquela que provoca arrepio. Eras um bocadinho, era o Menino do Rio. Não, novo, com trabalho, certinho, uma casa grande, barquinho, tudo que tem direito.
Trabalhava, estudava, tinha a casa, depois quando acabou os contratos lá de arrendamento, tem uma duração. E como aquilo tinha uma inflação muito alta, havia um fator curioso, que é os primeiros 2 anos, ou 3, ou o que era do contrato, as rendas eram muito altas. Mas depois a inflação ia comendo o valor...
E a renda ficava baixa.
E a renda nos últimos anos era quase de graça. Eu apanhei esses 2 últimos anos porque foram os últimos que faltavam para acabar o contrato. Portanto, os 2 últimos anos eu quase vivi de graça. Não consegui renovar o contrato nessa mesma casa porque a renda passou para um valor astronómico. Aí mudei para uma coisa mais modesta.
Tu, tecnicamente, viveste em estado de graça. Não era de graça, foi em estado de graça.
Exatamente.
Esses 2 anos foram em estado de graça.
É aquele conjunto de situações agradáveis e simpáticas que acontecem todas ao mesmo tempo. Num miúdo de 23 anos, podia-se ter perdido. Aquilo podia-me ter corrido mal.
Sim, podia-se ter estragado todo. Quer dizer,
podia-me ter estragado
a recuperação.
Tudo. Exatamente. E o meu pai teve esse receio, a minha mãe mais ainda. Dizia, ele vai ficar um selvagem, vai ficar incontrolável, nunca mais o vamos ver, e depois não sei o quê.
Também há uma parte que não é mentira, mas...
É verdade.
Mas essa não interessa.
Mas correu bem.
Correu bem. Podia ter sido muito pior, realmente.
Podia ter sido muito pior, mas correu bem. E fui ficando por lá até que a coisa, a viabilidade económica do Brasil é sempre uma instabilidade, acho que é até hoje, mas naqueles anos... Tinha havido a primeira eleição direta de um presidente, que era o Fernando Collor de Mello.
Exatamente. E depois dá o Collor Gate, não é? Aquela
depois, saída. Exatamente.
O impeachment do Collor.
Exato. Foi nesse ano que eu me vim embora. O meu pai decidiu vender a empresa a um outro sócio que tinha ficado lá, que era português, angolano, brasileiro. Ele já era brasileiro. Sim. Ele nunca tinha vivido em Portugal. Ele era português, mas depois foi de Angola direto para o Rio de Janeiro. Muito novo, portanto viveu praticamente a sua vida no Rio de Janeiro, e foi um dos sócios que foi entrando no percurso durante, depois da empresa ter sido fundada. Este, que era o João Fernandes, entrou para o capital da sociedade, acho eu, nos anos 90, ao final dos anos 90, anos 80, minto, e foi tomando conta devagarinho, principalmente quando o meu pai se veio embora, ele aos poucos foi ocupando os espaços vazios, que eu não consegui ocupar, porque também ainda não tinha a experiência,
traquejo,
ainda andava na faculdade, não estava formado, enfim, ainda andava ali um conjunto de coisas que não se proporcionaram. Aí o meu pai decidiu vender a empresa a esse sócio, ao João Fernandes, e eu decidi que estava na altura de vir embora. E então foi aí que se dá uma grande aventura na nossa vida, porque o meu irmão vai ter comigo ao Rio de Janeiro, e enfiámos nesse tal barco 35 pés, 34,5, o GAP, e viemos para Lisboa à Vela. Foi assim, uma decisão daquela.
Essa viagem foi do outro mundo, não foi?
Essa é daquelas viagens que não dá para pensar 2 vezes, porque senão não se fazem.
Exatamente.
Decidimos, olha, vamos levar o barco para Lisboa, vamos. Pronto, então vamos. E metemos o barco e viemos embora. Fizemos uma tentativa que correu mal do Cabo São Tomé, que é um cabo perigoso, que é ali ao norte do estado do Rio de Janeiro, perto ali do Campo do Goitacazes, Campos, que é onde são as bacias de petróleo da bacia de Campos, é uma zona muito perigosa, e esse Cabo de São Tomé é um ponto de difícil passagem. Nós tivemos problemas na primeira vez que tentámos ir para Lisboa, no ano anterior, e tivemos aí problemas sérios, e achámos que não estávamos nem nós preparados, nem o barco.
Nem o barco, exatamente.
E voltámos para trás. Assumimos a derrota, aquelas derrotas difíceis de assumir, não é?
O Neptuno venceu-vos.
O Neptuno venceu-nos, aquela derrota, aquele orgulho ferido. Mas chegámos de volta à Marina, são e salvos, à Marina da Glória, E eu pensei, isto não fica assim, isto não fica assim. E então passei o ano todo a preparar o barco, a prepararmos também. Fizemos os cursos de navegação, os cursos de capitão de alto mar e os cursos de primeiros socorros e astronómicas e essas coisas todas. O barco teve para aí 8 meses fora d'água, desmontei o barco todo, tirámos motor, tirámos... Quer dizer, tirei eu, porque o meu irmão, no entretanto, já vivia em Portugal, foi lá...
Voltou, exatamente.
Voltou para Portugal para trabalhar e eu fiquei no Rio a tratar do barco e a trabalhar e a estudar e a fazer isso tudo ao mesmo tempo, mas desmontámos o barco todo, tirámos os parafusos todos, o motor, tirámos mastro, quilha, leme, soltei tudo, aquilo passou tudo a pente fino, montámos o barco todo outra vez, não sobraram peças, que foi bom sinal, e achei que o barco daquela vez estava já em condições. E então no ano seguinte, mais ou menos em abril, foi abril, do ano seguinte, isto data de 92, se não falha a memória, lá entrámos outra vez a bordo e chegámos. Ao fim de 61 dias chegámos a Lisboa, ao Grande Rio Tejo.
E diz-me uma coisa. Olhando agora para trás, vocês não estavam minimamente preparados para fazer essa travessia de charco, não?
Olha, se eu tivesse que fazer outra vez naquele barco, se calhar não faria, porque olhando o risco que não... normalmente as pessoas dizem assim, ah, isso é um risco calculado. Não, naquele tempo não foi um risco calculado, foi um risco totalmente incalculado, porque não havia o mínimo de segurança de equipamentos que existem hoje. Nós não tínhamos... Sim. Por acaso tínhamos IPIRB, mas não tínhamos GPS, tínhamos um VHF que funcionava 4, 5 milhas e não...
Já, depois
não,
morria.
Depois morria. Tínhamos um SSB, que é um rádio que hoje em dia já nem existe, que era o Single Sideband, que já nem existe, ninguém sabe trabalhar com aquilo. Mas que aquilo funcionava muito tão mal também, que tinha uma antena que tinha que ter 4 metros de altura e era amarrada à popa, e cada vez que o barco saltava nas ondas a antena partia-se. Enfim, tínhamos um, não tínhamos radar, mas tínhamos um equipamento que era o Locata, que era um detector de radar. Portanto, se houvesse algum navio nas proximidades com o radar ligado, aquilo rodava um círculo e apontava a direção e tirávamos o azimuto do barco onde ele estaria. Mas se o navio ou o barco ou o que fosse não tivesse radar ligado, a gente não via nada. Andávamos às cegas e às escuras. De maneira que foi mesmo espírito de aventura. Não vou dizer que foi tipo Pedro Álvares Cabral, porque as condições eram outras.
Sim.
Mas foi uma aventura, foi um risco que nós não calculámos na altura, obviamente, porque se também calculássemos e parássemos para pensar, não tínhamos feito.
Sim, não mesmo.
As aventuras são assim mesmo. Quando se decide fazer, vamos embora. Não dá para parar.
Exatamente.
Não dá para pensar muita coisa.
E depois, como diz o outro, uma pessoa já está a meio, já não volta para trás, o caminho é para cima.
Exatamente, o caminho é sempre em frente, não é? Não dá para voltar para trás.
Há algum momento dessa viagem que tenha sido particularmente difícil ou acabou por ser, na média, relativamente tranquila?
Acabou por ser, na média, relativamente tranquila, porque nós no cómputo final e como resumo, nós tivemos mais problemas com falta de vento, com doldrums, com os Açores. Nós demorámos para aí uns 6 dias para passar os doldrums.
Como não tínhamos
motor, nem tínhamos gás óleo suficiente para andar para lado nenhum, só usava, o motor não funcionava 99% das vezes, mas a única vez que funcionava era para carregar a bateria.
Vá lá.
Como havia vento, ficávamos simplesmente a boiar à espera do vento, de maneira que tivemos os problemas e a tensão psicológica que as pessoas sofrem, estar parados ali, estamos a perder tempo.
Sim,
não há solução.
É o terror dos jogadores.
Exatamente.
Vem nos livros de história, não é?
Os doldrums foi terrível e a passagem do anticiclone dos Açores também foi bastante desagradável. Nós, quando chegámos tipo a 200 milhas ou talvez um bocadinho menos, 150 milhas dos Açores, demorámos para uns 4 dias para fazer esse curso.
Mas vocês vieram direto, nem pararam os Açores a parar.
Não, parámos. O nosso percurso foi Rio de Janeiro-Recife.
Sim, lá em cima.
Depois Recife, Fernando Noronha, um paraíso, uma coisa extraordinária.
Sim, naquela altura...
local. E naquela altura era visitável, havia pouca gente, havia poucos barcos. Mas era visitável. Hoje em dia está muita restrição, muita...
Sim, está muito fechado.
Está muito difícil visitar, mas estamos a falar de... início da década de 90. Portanto, aquilo é um paraíso, é um local lindo, fabuloso, uma água cristalina, é espetacular. E depois fizemos a tirada difícil, que foi de Fernando Noronha direto até ao Faial. Essa foi muito dura. Andámos, como eu costumo dizer, lembro-me perfeitamente, nós andámos 17 dias no mesmo bordo, no mesmo tempo, na mesma direção.
Desespero.
À bolina. Eu sou só largo, à bolina. 17 dias seguidos à bolina, no mesmo bordo.
As pessoas não têm noção. Sim, mas é comandar dois dias na mesma autoestrada, sem curvas, a 80.
Exatamente. E assim que nós. E assim que nós, 4,5, 4, não é um barco rápido. Não.
Sim, eu estou a dizer 80 de carro hoje em dia, porque um gajo vai 80 na autoestrada, parece que vai morrer, não
é? Tivemos mais problemas, efeitos psicológicos negativos com o problema da falta de vento e das calmarias do que propriamente com o vento forte. O vento forte tivemos 3 dias. Com vento desagradável, ondas chatas, enfim, aquelas situações que se apanha no Atlântico às vezes, e que durante o dia andávamos no terceiro riso com uma vela de proa pequenina, mas à noite punhamos a Storm Jib e a Trysail, que é para não haver cá
riscos.
Problemas, não correr riscos nenhum, que à noite não se vê mesmo nada.
Quem é que cozinhava? Nossa. Quem é que cozinhava? Tu, teu irmão?
O cozinheiro era eu.
O grande chefe, o grande chefe. Já na altura.
Já na altura era o chefe da cozinha.
Era o grande chefe. Ó Pedro, e posto
isso. Mecânico, também
o chefe mecânico, exatamente.
Desmontei o motor algumas 10 vezes durante a viagem.
Tecnicamente, o teu irmão era o armador.
Tecnicamente, o meu irmão é um ano mais novo que eu. O barco estava em
nome. Sim, mas era o armador, tinha a função de armador, não era?
Exatamente.
Aparecia-lhe o almoço, a parte mecânica estava tratada, tinha uma tripulação para cuidar.
O meu irmão era o boss, era o armador.
O armador, não é? Ele tinha um conjunto de tripulação.
Já está pronto.
Exatamente. Ou a que horas é que serve hoje?
Exatamente. Tivemos apenas uma avaria assim que detectámos que poderia ter causado problemas, mas que por sorte daquelas fortúnios que nos acontecem uma vez na vida, que é numa dessas noites de vento um bocado mais forte, nós enrolámos a vela grande na retranca e pusemos a trysail que não usa a vela grande, fica presa na parte de trás do barco, exatamente para a retranca não andar de um lado para o outro perdida. Numa dessas noites dessa situação de storm jib à proa e trysail na vela grande, de manhã, quando acordámos e fizemos a troca de velas outra vez, detectámos que não havia antena do VHF, que era lá no topo do mastro. A antena tinha partido, com o mastro de balança lá em cima, e a antena partiu. Se nós, olha, agora sem VHF vai ser bonito, não vamos conseguir falar mesmo com nada, nem com ninguém.
Sim, só pomos correios mesmo.
Exatamente. Isto não quando. Tiramos a trysail, desenrolamos a vela grande, a antena estava dentro da vela grande.
Espetáculo.
Portanto, caiu no convés assim aos nossos pés e disse, opa, fui lá acima pô-la.
Exato, está feito.
Pronto, problema resolvido. Foi assim o único problema que tivemos e que poderia gerar situações menos...
mais desconfortáveis, digamos.
Mas tirando isso, não tivemos assim nenhuma chatice. Tivemos um bocadinho de racionamento de alimentação nos últimos dias, exatamente por causa do anticiclone dos Açores.
Sim, já vinham ali a justa.
Já vinhamos ali um bocado a racionar, porque como um barco é pequeno, era um 34 pés e meio, também não tinha espaço para muita coisa, não tinha espaço para as velas, para o material, para a água, para a comida e para tudo e mais alguma coisa. Não cabia, né? Pois o barco também...
Não, espera aí, mais a tua bagagem toda, que entretanto estavas-te a mover...
Não. Isso eu pus num contentor e mandei para Lisboa.
Sim, porque senão isso eram 100 pés e mesmo assim a coisa...
Não, isso não dava.
Ó Pedro, e no meio disto tudo... Bem-vindo à água fria, não é?
Exatamente. Depois chegamos aqui à água fria, pois tivemos uma história muito engraçada, que chegámos, vimos o Cabo da Roca, como é o ponto, principal de chegada, vimos o Cabo da Roca, rumamos a sul e vamos parar ao Clube Naval de Cascais, que não tinha marina, não tinha nada, estamos a falar nos anos, início, anos 90, não tinha, mas tinha boias. Então amarrámos uma boia para fazer hora, porque chegámos muito de madrugada, para fazer hora para os meus pais acordarem para nós irmos para Lisboa e eles verem-nos chegar a Lisboa.
Então, entrada triunfal, não é?
Os entrada heróis. Triunfal, exatamente. E então amarrámos uma boia. Veio logo um barqueiro dizer que os senhores não podem amarrar esta boia do presidente do clube, estava escrito Mariposa na boia, que era o barco do Joaquim Carlos Silveira. E então não nos autorizou o barqueiro lá, o rapaz do clube, não nos autorizou a amarrar naquela boia. Não tem problema nenhum, estava uma outra boia ao lado, a gente amarra nesta, não há problema nenhum. Esta também não pode, porque é do Mariposa, também é né, do mesmo senhor, e ele dizendo que era do presidente, enfim, o resto parte do presidente do Clube Naval de Cascais.
Sim.
Não, nós nem sequer sabíamos que era o Clube Naval de Cascais. Não
sim, ideia, sim, exato. Era a boia que estava ali, quer dizer, só queriam ficar ali umas horas. Quer dizer.
Já, bom, à terceira amarrámos numa boia, lá conseguimos conectar através da Rádio Marconi, falámos do VHF para casa, dizer já estamos amarrados aqui uma boia em Cascais, por isso quando vocês forem para Lisboa digam que a gente segue viagem e vamos um ao lado do outro, vocês de carro e nós de barco vamos por aí afora. E assim foi. Passado 2 meses, para quem é que eu vou trabalhar? Para o Joaquim Carlos Silveira, dono das boias.
Isso
é
mesmo.
Impressionante.
Um tipo às vezes não ganhou Euromilhões na vida porque não pode, não é? Porque as probabilidades já estão todas gastas.
Eu quando te contei essa história, ele desmanchou-se a... Ah, podias ter ficado lá. Mas o homem não deixou.
Sim, eu podia, mas ele não deixava comer.
E pronto, são assim umas coincidências engraçadas na vida. E olha, e os meus pais e mais famílias e primos e amigos e irmãos, veio tudo nos receber à doca da Vela Latina, que era logo a primeira, e foi uma grande festa.
Sim, foi.
Todos muito magros, muito cabeludos, barbudos.
Exato. Normal. Uma chegada à La Vasco da Gama.
Exatamente. Uma chegada de foi um grande momento.
Também, ou era assim ou não era.
Exatamente,
ou era assim ou não era.
Um fato curioso, como nós nos atrasámos muito a chegar aos Açores, na altura, o comandante, o almirante Leiria Pinto, era uma das pessoas importantes na Marinha Portuguesa e era amigo do meu pai. E o meu pai telefonou ao almirante Leiria Pinto, dizia assim: oh, Leiria Pinto, vê lá se arranjas uma forma de pôr uma fragata a fazer um exercício e vê se encontras os meus rapazes, que eles andam perdidos.
Andam perdidos
aí entre Fernando Noronha e os Açores, vê lá se os encontras. E então o almirante Leiria Pinto está com uma fragata para ir fazer exercícios para andar à nossa procura. Claro que não nos encontrou. Nós aqui encontramos o Faial. Chegámos lá ao Faial de madrugada, não estava o posto de capitania, não estava aberto, mas logo que abriu nós fomos nos identificar, apresentar isto, o barco vinha com bandeira brasileira, nós chegamos lá, apresentamos o barco, nós vimos aqui, e o senhor que nos atendeu na capitania, ah, então os senhores é que são os rapazes Costa Almão que vêm do Rio de Janeiro. Muito bem.
Exato.
O Porto está à vossa espera e nós. E é lá.
É na lá. Está a pior fino, quer dizer.
Já vamos ter problemas. Portanto, já
dois alemães em problemas, quer dizer.
Já havia lá uma ordem na capitania para quando nós chegássemos, dessemos logo sinal de vida, porque era preciso informar as famílias em Lisboa, que estava tudo estressado e preocupado connosco, nós nunca mais chegávamos. Mas correu tudo bem, fomos almoçar ao capitão do Porto, depois lá nos recebeu, lá fizemos um almocinho com ele e correu tudo lindamente.
Ó Pedro, e dando aqui um salto no tempo, e entre variadíssimas classes e barcos que tens navegado, tu fazes parte de uma, eu digo uma mítica porque é muito particular, uma tripulação da SB20, não é?
Exato.
E de uma classe que tem hoje em dia uma dimensão, uma projeção em Portugal bem, extraordinária, acho que não tem comparação com nada, não é? Não há mesmo, muito por culpa de um dos teus parceiros de tripulação, não é? Como é que foi essa adaptação, portanto, a chegar a Portugal e como é que dás um salto a não seres profissional de vela, mas teres tantas horas de competição e tantas horas de mar na tua vida?
Bom, reconheço que o ter trazido um barco do Rio de Janeiro e chegar cá, ter barco logo, ajudou. Os contatos e os conhecimentos e o estabelecer pontos e conhecimentos e contatos e amigos novos na vela, a coisa foi quase instantânea, não é? Isso ajudou muito. Depois o António Mardel Correia, conhecido por Noni, foi desafiado na altura, passado um ano de nós cá estarmos, ou talvez menos, foi desafiado pelo nosso comodoro honorário, Patrick Monteiro de Barros, para lançar a classe Dragão em Portugal. E o Noni desafiou logo a mim ao meu irmão, eu não vou comprar barco nenhum, porque já não tenho idade, porque já estou farto, porque já não estou, já tinha acabado, já tinha reformado a vela, mas o Patrick quer que eu vá, mas eu só vou comprar o Dragão se vocês vierem dar os dois comigo. Então nós tínhamos vindo uma Odisseia, e passado uma meia dúzia de meses, estamos enfiados outra vez noutra, o meu irmão e eu, com o Noni e Mardel Correia, a fazer regatas de dragão. Deu-te o meu irmão casa, se começa com a história dos filhos, e saltou fora do programa do Noni, e fiquei eu com o Noni até 2000 e qualquer coisa, aí fiz-me sócio do Clube Naval de Cascais, comecei a correr dragão, e aí os contactos e os conhecimentos e as amizades foram
ótimas. Alargaram, não é?
Exatamente.
Aquela boa...
A classe dragão é muito dinâmica naquela década de 90,
sim.
Praticamente toda a gente andava dragão, então foi fácil o entrosamento e o criar novos laços, novas amizades, e depois o Clube Naval de Cascais tem essa vertente, né? Faz sócio do clube, eu fiz-me sócio do clube, se não me engano, em 93, logo que a classe começou. E foi um percurso normal de conhecer as pessoas no clube.
Sim, é uma família. É uma família. É o clube maior ou mais pequeno, mas não deixa de ser uma família.
Não tenho problemas em estabelecer novos contatos, em falar com pessoas, por isso,
sim, isso
estabeleci logo.
Não és muito acalhado.
Comprei um laser que ajudou um bocado, também me enturmar com.
Voltaste ao laser.
Voltei ao laser, exatamente. Comprei um laser
E já tinhas algum peso, alguma altura? Já.
Sim, já tinha 1,82m, já tinha para uns 78, 80 quilos, já tinha o peso normal, mas era um azelha, porque aquilo, se eu precisava de muitas horas de mar, eu não tinha essas horas todas, portanto era um bocado azelha naquilo, mas foi bom para estabelecer contactos e enturmar-me com a malta dos lasers. Na altura o laser era muito dinâmico em Cascais, era o Vasco Serpa, o Vasco Coelho, o Afonso Domingos, o Jorge Rainha, o Barreto, o Carlos Azevedo, enfim, toda esta geração andava toda de laser, e eu cheguei lá, enturmei-me, comprei um laser, passei a fazer parte daquele grupo, daquele núcleo, digamos, de laseristas. As regatas de laser chegavam a ter 40, 50 barcos.
É uma coisa grande.
Passei a fazer parte desse grupo dos lasers, e tínhamos regatas, e tínhamos fins de semana treinos e tal, mas eu não, como não tinha horas suficientes, não conseguia acompanhar os craques. De maneira que andava lá para trás. Mas eu gostava, eu divertia-me, andava ali entretido. Isso foi num paralelo ao Dragão. Tinha o laser e o Dragão, fazia umas regatas. Depois dos Jogos Olímpicos de 96, o laser diminuiu um pouco a sua atividade, porque era basicamente o Vasco, o Gustavo Lima,
o
Filipe Silva. E o resto da malta começou a sair. Aí o Afonso Domingos, acho que ainda fez a campanha para 96, mas já não fez a campanha para 2000, de laser. E a malta começou a sair do laser, e eu também nessa altura, quando foi os Jogos Olímpicos, se não me engano, da segunda campanha do Vasco, vendi o meu laser, aproveitei a onda, vendi metade do barco, vendi ao Vasco, metade das peças vendi ao Vasco, e o carro vendi a um plano que eu já não me lembro, e também acabou essa aventura do laser no Clube Naval de Cascais. Mas foi um processo de enturmar-me com o clube, com as pessoas, e fazer amigos novos aqui em Portugal, porque eu nunca estudei cá em Portugal. Normalmente,
pois, há esse lado, não é? Os nossos amigos vêm muito aí, não é?
Exato.
Realmente a vela deu-te muito network da tua vida, não é?
Exato, exato.
Tanto social, exato, como desportiva, como profissional, veio daí.
Exato. Praticamente todos os amigos que eu tenho em Portugal, com quem me dou no dia-a-dia, são do Clube Naval de Cascais, da Vela, e foi aí o meu foco de novos contactos.
Novos contactos.
Vida nova, e a minha segunda vida de velejador passou a ser no Clube Naval de Cascais.
É, porque...
Eu fui ao clube do Rio de Janeiro para o Clube Naval de Cascais, passou a ser a minha segunda casa.
Não, e tem graça, porque houve tanta gente que a integração foi difícil, não é? Quando vieram, desenraizados, e não sei o quê, e patati, o tempo, o clima. Exato. Realmente a Vela, mais uma vez, tem uma espécie de uma maionese, não é? Que liga aqui a coisa toda.
Onde reencontrei novamente o Fernando Belo, que também andava de laser.
Exatamente.
Passado outra vez.
Já.
Voltámos à estaca zero.
Incrível, não é? Realmente o mundo é uma caixa. Oh Pedro, e para acabar aqui um bocadinho a tua carreira desportiva, tens com o Vasco e com o Cylon essa maravilhosa equipa da SB20, não é?
Foi.
Como é que essa equipa, como é que vocês se juntaram?
O Salan e eu começámos a andar de SB20 com o Filipe Silva, talvez em 2007 ou 2008, já não tenho presente, a preparar o Campeonato do Mundo 2009, que ia ser em Cascais. E o Filipe Silva andava à procura de tripulantes, e o Salan e eu já nos conhecíamos de outras leads, também ele também tinha um laser na altura e também tinha um snipe, também fazíamos regatas às vezes juntos. E por coincidência, não sei, por alguma coisa que aconteceu, que já não sei precisar, o Silent e eu fomos andar de SB com o Filipe Silva. E andámos 3 anos. Ganhámos uns nacionais, fizemos um campeonato do mundo muito bom em Cascais, acho que ficámos em 7º na altura, ou 6º, já não me lembro. E depois também andávamos Dragão, com o Henrique Anjos, sempre os dois, o Silent e eu, com o Filipe Silva de SB20 e com o Henrique Anjos Dragão, e enfim, ganhámos uns campeonatos de Dragão também, ganhámos umas coisas de SB. E o Filipe Silva um dia diz: é pá, vou vender o barco, isto não está a correr bem, tenho muitos barcos, tenho muitas coisas, vou vender o SB e ficar só com o Dragão. E vendo o SB, e nós fomos nos vender ao Vasco Serpa, que o Vasco Serpa estava a entrar na classe, não tinha tripulação, ele tinha um barco a meias com o Miguel Caetano, que é um atleta das motos, fez um Rally Dakar na América do Sul.
Exato.
Conseguiu completar uma brilhante prestação. Uhum. E o Vasco era sócio do, se não me engano, do Nuno Vilaça e do Miguel Caetano, e andavam os três, mas aquilo eram dois azelhas e um craque. E aquilo não dava certo.
Que ele tinha tudo para dar mal, não é?
eles eram muito amigos, eram tipo, quer o Nuno Vilaça, quer o Miguel Caetano, são 5 estrelas. Mas de facto aquilo não dava, não, 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 o Vasco não tinha, não estava no mesmo, na mesma.
Não eram talhados para aquilo, quer dizer.
E a gente foi, e o Salani e eu fomos nos vender ao Vasco. É para o Vasco, que tal a gente começar a andar contigo, tu mandas os teus sócios à Fava e nós andamos contigo, e se for o caso, a gente até compra a parte deles do barco e ficamos com o barco a 3 e vamos embora. O Vasco achou uma ótima ideia e acho que começámos este projeto para em 2010 ou 2011 e até hoje.
E já lá vão 12 anos.
E somos grandes amigos, convivemos tão bem dentro de água como
fora da água. Né?
Enfim, conhecemos as nossas famílias, fazemos outros tipos de programas, de farras, de convívio, de familiar, e já fizemos campeonatos em vários sítios, aí espalhados para essa Europa fora.
E com grandes resultados.
Sim, com bons resultados, exatamente. Exatamente.
Tu és aquela prova de que realmente muitas vezes, não é, se diz que eu não comecei a dar a vela tarde, ou andei tarde, ou não tive formação, ou não sei o quê, quer dizer, entre paragens e atos e para arranca, realmente a vela dá oportunidades sempre, não é?
Quer dizer, sim.
Às vezes não é para ganhar, mas para competir com os melhores, e a vela tem essa vantagem, não é? Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, quem se puser num SP20, ou alugar ao Serpa um SP20, ou o que for, quer dizer, de repente está a competir com os melhores do mundo.
Exatamente, e neste momento está mesmo, porque os melhores do mundo estão todos em Cascais. Temos então, lá o John Pollard, que é um inglês que anda maravilhosamente bem. Temos o Artem Bazalkin, que já foi 2 vezes vice-campeão do mundo, tem o barco dele em Cascais. Portanto, neste momento, já há 4 ou 5 anos desta parte, o hub da frota da SB20 é em Cascais.
É, pelo menos a nível europeu, não é?
O Cascais do Vasco Serpa. E a infraestrutura que o clube tem, que é apropriado para aquele tipo de barcos, e uma vez que a classe Dragão também deixou de ter muito impacto, os velejadores começaram a ocupar os espaços pelos SB20s, e o SB20 hoje é uma classe que tem muito...
E é bastante mais acessível também, é uma classe, digamos, mais democrática, que permite, não é, mais fácil de...
É um barco rápido, é um barco ágil, é um barco fácil de manobrar, o barco é muito agradável, agradável. E depois há um grupo de amigos, e um grupo de pessoas, de velejadores do clube e de outros clubes, que de facto tem ali um grupo forte, uns laços de amizade fortes, enfim, aquilo é uma classe que é uma família, a gente chama-lhe a família SB20, porque no fundo é isto. No fundo, os amigos estão todos a andar de SB20 e fazemos ali também uns programas ótimos, e acaba tudo depois com umas cervejadas ao fim do dia, tudo maravilha.
Pedro, realmente é um espetáculo. Não, e no meio disto, quer dizer, comentamos no início, quer dizer, tu já chegaste até comentador da America's Cup, não é?
A convite foi ilustre. É verdade.
Não foi nada a convite, ouve lá, tu não imaginas. Isto tem graça, porque justamente, epá, eu acho que a dois é sempre muito mais divertido do que um. Então, justamente, agora a próxima America's Cup vai ser mais fácil, porque é o horário mais próximo do nosso. Exato. Também não sabemos se haverá diretos, porque pode haver jogos de futebol à mesma hora, isto não é fácil, não é? Mas realmente teve graça quando na RTP eu disse, epá, não, eu vou levar um convidado todos os dias e... Pá, vou levando diferentes, porque aquela hora, porque também, pá, também ninguém alinha 4 dias seguidos, quer dizer, das 2 da manhã até às 6, quer dizer, o pessoal tem trabalho no dia a seguir, não é? E eles diziam ao Rodrigo, pá, cheiríssimo, quer dizer, vem sozinho de certeza. Eu disse, não, pá, vocês vão ver que não, vão ver que o pessoal alinha e não sei o quê. E então, é muito giro, porque hoje em dia, de repente, criou-se que, pá, ouve, realmente, como é que o pessoal da vela alinha vir todo para aqui por Carolice às tantas da manhã, com vento, sem vento, não sei o quê, não sei o que mais. Epá, e foi realmente mais uma experiência genial.
Essa foi uma grande experiência, mas também é preciso perceber que a America's Cup é o troféu desportivo mais antigo da história e é uma honra para qualquer velejador, pelo menos na perspectiva que eu vejo, poder comentar a America's Cup ao vivo.
Ao vivo, eu acho que é isso também, quer dizer...
É a mesma coisa convidar um apaixonado pelo futebol, agora vens
a comentar a final do
campeonato do mundo.
Sim,
de
é verdade.
Não tem nenhum futebolista que diga que não.
Exato, ou um tipo de jogo de futebol e nos amadores dizem uns toques que não perguntam e não queres ir, quer dizer...
Exatamente, acho
que tem sido oportunidades de ir, tem sido grande experiência.
E tive a sorte de fazer o último dia de prova porque, exato, de facto, o time New Zealand não deu muita facilidade e limpou aquilo em poucos dias, por isso tive essa sorte. E digo-te aqui, portanto, os meus
agradecimentos eternos. Não tens nada que agradecer, eu que devo a ti a tua carolícia, a tua disposição. Pedro, para acabar... Como é que tu vês, como apaixonada da vela e conhecedor do que é a America's Cup, esta defesa dos neozelandeses em Espanha?
Não sei se é um fator económico, se é um fator político, ou se é pôr o evento perto da massa mais aficionada, que é o centro europeu.
Porque, em eu, a minha opinião é os dois, quer dizer, é uma questão económica e política. Quer dizer, eu, pelo menos, acho que houve ali um braço de ferro grande com o governo em garantia de condições, não é? Epá, e depois Barcelona disse...
E há um outro fator que eu acho que teve bastante peso, que é as televisões também dizem fazer as coisas na Nova Zelândia ou na Austrália é péssimo porque os americanos e os europeus ficam um bocado agarrados aos horários. Por isso, temos que pôr num sítio mais central. Portanto, as televisões...
Aqui temos um braço para cada lado.
Então, devem ter feito uma pressão, dizer, pá, vamos pôr isto num sítio mais central no mundo, que é para os horários de visualização serem mais equilibrados, e a Europa tem 350 milhões de espectadores, não vão todos ver, mas tem
sim, uma parte
sustentável que vê e que paga para ver a America's Cup.
Pedro, mais os mega-iates, mais os super-iates que estão todos no Mediterrâneo nessa altura, quer dizer, há todo esse universo, não é? Que a Nova Zelândia, com uma costa oeste dos Estados Unidos, é altamente complexo. Não é que realmente há uma concentração de apaixonados / riqueza que está aqui tudo muito concentrado.
Portanto, o fator económico, político e televisivo são os três pilares que decidiram que a America's Cup, em vez de ser outra vez em Auckland, passou para Barcelona.
O que é que tu achas de Barcelona como campo de regatas?
Enfim, Barcelona tem tendencialmente vento fraco e mar chão.
É bom, mas para aquele tipo de barco, mas é um bocadinho arriscado, não é?
Eu a última vez que lá estive ia ficando sem uma perna. Então, cheguei lá, fui fazer umas regatas de J70 com o Vasco Serpa e chegámos lá, estavam para uns 25 nós com umas ondas que eu disse, mas nós enganámos, isto não é Barcelona.
Pois é, aquilo bem lixado.
Estamos no norte da Inglaterra, estamos na Irlanda, para onde é que a gente
aquilo não é muito certo, não é? Aquilo não é muito certo.
Pois, em março, foi março ou fevereiro, já não me lembro. E deste ano, e apanhámos lá um temporal, umas ondas, uma coisa enorme. Não sei quando é que vai, quando é que serão as datas das
regatas. Eu já sou, mas não lembro de cor. Mas depois tem aqueles térmicos mais no verão, muito chatos.
Pois, no verão, aquilo é muito quente, não tem vento nenhum, a água é muito quente, portanto não há grande amplitude térmica entre a temperatura exterior e a temperatura da água, uma coisa que em Cascais existe e provoca o vento, né?
Exatamente.
A diferença de temperaturas.
É a mais-valia,
não é? No Mediterrâneo não há essa diferença de temperaturas, que a água está quase à mesma temperatura do exterior. Por isso, a probabilidade de ter ventos mais fraquinhos é maior. Portanto, os barcos vão ser preparados para condições de ventos mais leves.
É, um fine-tuning.
Aliás, foi assim em Valência, nas duas edições que lá houve. Não é? Foi tudo regimes de vento fraco.
É muito parecido. Não, houve na segunda, chegaram a fazer regatas quase mais perto de Ibiza do que de
Valência.
Exatamente. Aquilo lá nas tantas tiveram que buscar. Os barcos eram tão grandes, tiveram que buscar vento lá ao fim do mundo.
Eu prevejo que seja um espetáculo mediático fabuloso, em termos de espectadores, em termos de mega iates a ver.
Sim, o circo vai ser uma loucura, não é?
Vai ser uma coisa extraordinária. Em termos da parte esportiva, vento e condições de regatas, talvez fique um pouco penalizado em relação ao que aconteceu na Nova Zelândia neste ano.
Sim, porque as condições de vela eram extraordinárias.
É? Exatamente, exatamente.
Olha, Pedro, foi um prazer enorme.
É um gosto sempre falar contigo, Rodrigo.
Também, Pedro, é uma alegria. E olha, obrigadíssimo pelo teu tempo.
Obrigado eu pelo nosso tempo, não é?
Estamos a dois para variar. E olha, e até o dia deste. Um abraço e obrigado.
Um grande abraço e boa tarde. Obrigado. Até breve.
E assim nos despedimos de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast no LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.